Amém? Essa mensagem que a gente vai estar falando hoje, compartilhando hoje, ela tem continuidade daquilo que o Kaique falou há uns dois domingos atrás, daquilo que nós começamos a falar semana passada, e o Senhor ainda vai dar continuidade para falar. Mas antes, vamos orar pelas ofertas. Pai, obrigado, Jesus, pela oportunidade de ofertar no teu altar. Jesus, aqueles que colocaram aqui o recurso, a oferta, Senhor, glorifica, Senhor, o teu nome na vida deles, Jesus. Senhor, aquele que não tem nesse momento para ofertar, dê semente para ele, Senhor, porque o Senhor dá semente para quem semeia, Senhor. Pai, não queremos roubar o Senhor, por isso que queremos ser gratos e devolver para o Senhor aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de colocar, Senhor, o nosso coração em você e não em recursos e não em dinheiro. Então, Senhor, muito obrigado pela oportunidade de poder ofertar. Te glorificamos, Senhor, nessa manhã por tudo que o Senhor é, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pela tua cura, Senhor, sobre a nossa vida. Não por aquilo, Senhor, que nós ficamos toda hora pedindo e desejando ao Senhor, e o Senhor faz no tempo e na hora que o Senhor quer. Te desejamos, fica um pouco mais conosco, no nome de Jesus, amém. Bom dia, queria pedir para vocês abrirem em Romanos capítulo 8, e a gente vai falar a respeito daquilo que o Senhor já está falando conosco. A gente está falando muito sobre fé, mas hoje a gente vai falar também sobre fé, mas não só sobre fé, mas também sobre quem entende o propósito, porque quem entende o propósito é filho, e os que são salvos. É uma boa mensagem também para quem ainda não se batizou, para quem já é batizado há muito tempo, mas ainda não mudou a forma de pensar. Romanos 8:28, Paulo está escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, é o seguinte. O título, ele já fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados com o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, em algumas versões, para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Muitas das vezes a gente usa esses textos como algo como pretexto. Vou dar um exemplo para vocês aqui nessa manhã. E esse texto, se você analisar, esse texto é um texto muito específico. Como assim, Tiago, um texto muito específico? Porque ele é falado exatamente para um determinado povo. Ele é falado especificamente para um determinado tipo de pessoa, não para qualquer tipo de pessoa. E muitas das vezes, eu e você usamos esse texto de uma forma errônea, fora de um contexto. Por exemplo, sabe quando a gente acontece alguma coisa na casa de alguém, na família de alguém, ou você vai visitar uma pessoa e aí recebe a notícia que aconteceu alguma coisa com aquela pessoa, e aí exatamente a gente não tem o que falar, a gente não tem o que dizer. E a gente fala: irmãos, fica tranquilo, fica calmo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Só que esse texto, ele não é usado para ser usado de qualquer maneira. Um homem usou uma frase no momento errado para a pessoa errada, e o Senhor corrigiu essa pessoa. O profeta Natan, ele foi ao rei Davi, e Davi estava com um desejo no coração, querendo construir um lugar para que a arca ficasse, para que ali tivesse adoração 24/7. E aí o rei Davi abre o coração para o profeta, e o profeta fala assim: vai, porque Deus é contigo. Só que quando ele chega em casa, o Senhor fala para Natan: Natan, quem mandou você falar isso? Sabe esse tipo de frase que a gente usa, mas totalmente fora de um contexto, porque a gente já está habituado a falar? Essa é uma dessas frases. Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. E pode falar, isso já virou quase um clichê na boca de um cristão. Só que o texto, ele chama a atenção para sabermos, como ele começa no verso 28. Sabemos que Deus age. E será que sabemos? Será mesmo que sabemos como Deus age? Ou quem sabe? Sendo que esse texto não é um texto, mais uma vez eu repito, não é um texto para ser usado para qualquer tipo de pessoa. Quando a gente vai ler o capítulo todo de Romanos capítulo 8, Paulo está falando para especificamente um tipo de pessoa. E ele fala nesse capítulo para um tipo de gente que ama a Deus. Para um tipo de gente que ama a Deus e que é semelhante ao seu filho, o filho de Deus. Olha o que está escrito no 29: do mesmo modo o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, para que não sabemos como orar, no entanto o próprio intercede, o próprio por conta daqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para sermos semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse texto que Paulo está falando, ele não está falando para um determinado qualquer tipo de pessoa, mas ele está falando determinadamente para um tipo de pessoa que ama a Deus e que entende que é semelhante ao Filho de Deus. Então você, quando vai olhar o capítulo 8, desde o princípio ele fala e ele chama os filhos de Deus. O que devemos entender com isso? Que um vai ser salvo e que um é filho. E existe uma diferença entre eu ser salvo e existe uma diferença entre eu ser filho. Um exemplo: um salvo, ele tem a revelação de Jesus. Ele tem a revelação de Jesus, um salvo. O salvo, ele tem a visão que Jesus morreu na cruz para salvar ele. Um salvo, ele tem a certeza que algo foi feito por ele e que mais ninguém poderia fazer aquilo por ele. Esse é o salvo. Porque ele tem a revelação de Jesus. E ao determinado momento que ele tem a revelação de Jesus, ele entende que Jesus entregou a vida por ele. Ele entende que algo que Jesus fez por ele, outra pessoa, o vizinho, seu irmão, seu pai, às vezes até a sua mãe, que mãe, ela tem um coração de fazer coisas loucas, às vezes pelos seus filhos, e muitas das vezes isso até atrapalha, porque impede seu filho de crescer, mas ele entende que é além disso, porque ele recebeu a revelação. Revelação de quê? De Jesus, que veio para quê? Para salvar ele. Mas infelizmente muitas das pessoas, e isso eu falo, muitas das pessoas no meio do corpo de Cristo, achamos que Cristo veio para nos salvar. Salvar do quê? Do inferno. Achamos apenas que Cristo morreu na cruz para nos salvar, para a gente não ir para o inferno. Sendo que Efésios, quando Paulo está escrevendo também a carta à igreja de Éfeso, ele fala que todos os homens, por causa da desobediência, estávamos destinados ao quê? À justiça de Deus. Em outras versões, à ira de Deus. Então, o que eu entendo com isso? Que Deus é justiça e também é misericórdia. Um Deus que eu preciso manifestar, um Deus que diz que ele precisa manifestar e punir com com a ira dele contra a morte no dia do seu julgamento. E ele precisa manifestar o que é a sua ira, tanto que a Bíblia fala que vem a ira de Deus. Então, o salvo, ele só tem apenas essa visão. Então, se Cristo veio para nos justificar, se fazer justiça por nós diante de Deus, Cristo veio para nos salvar do inferno ou de Deus? Vou repetir. Se Cristo veio para nos justificar perante a Deus e nos fazer ser agora também semelhante a Ele diante de Deus, Cristo veio nos salvar do inferno ou da própria ira de Deus, ou do próprio Deus. Se Ele veio para nos justificar, Ele veio para nos fazer ter agora paz com Deus. Ele veio para nos reconciliar com o próprio Criador. Ele veio nos reconciliar com o Pai. O nosso problema, então, antes da manifestação do amor de Deus, era com quem? Com o diabo? Ou o nosso problema era com o próprio Deus? Todos estão aqui? Todos estão entendendo? Eu estou chegando e entrando numa construção de uma linha para você entender que é muito mais do que apenas ter a visão de que Cristo Jesus morreu por mim para eu não ir para o inferno. Cristo Jesus morreu por mim para eu não ir para o inferno e também eu não ter que acertar as contas com o próprio Pai. Quando eu entendo que a salvação é por meio de Cristo e Ele veio nos salvar da própria ira do Pai dele, que na verdade a ira do Pai dele é Ele enviando o próprio Filho para acertar as contas com o homem, e para através disso reconciliar com Ele, eu entendo que agora eu começo a me relacionar não mais como um salvo perante a Deus, mas sim eu começo a me relacionar como um filho perante a Deus. O problema é que a nossa teologia, que vem muito influenciada pela a teologia americana, apenas pregamos salvação, apenas acreditamos que Jesus é bom e nos livrou do inferno. Mas agora, todas as coisas cooperam para bem daqueles que entendem o amor e o propósito. E eu vou te falar uma coisa, só entende o propósito quem é filho. O salvo não entende o propósito. Por quê? Porque o salvo apenas entendeu o quê? Ele veio para me salvar, ponto. E aí eu paro na salvação. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então não é apenas ser salvo, era amar aquilo que o Senhor está fazendo. Todo filho sabe que é salvo. Como eu sei que eu sou salvo, Tiago? Quando eu tenho dentro de mim a Shalom de Deus. Se dentro de mim eu não tenho a Shalom de Deus, e o que é Shalom, Tiago? A paz. Se dentro de mim eu não tenho a paz de Deus, é um alerta. Eu ainda não sou salvo. Nem salvo ainda estou. Se eu não sou salvo, nem filho ainda me tornei. Então, por exemplo, quer saber agora se você tem total certeza da sua salvação? Se você agora, nesse exato momento, caiu um meteoro aqui, você seria salvo para estar com o Pai ou não? Se você tem dúvida, isso é um alerta. Por quê? Porque todo salvo, no mínimo, ele tem que ter a certeza da sua salvação. Por isso que a gente, por um tempo, falamos muito sobre sacerdotes aqui, acerca de uma família sacerdotal, porque uma família sacerdotal é uma família que tem uma casa, que na sua casa tem a paz. Um exemplo disso é Noé. Noé era um homem de família sacerdotal. Por quê? Porque dentro do lugar onde estava Noé e sua casa, houve tribulação? Noé estava dentro de uma arca. Dentro da arca houve tribulação ou fora da arca teve tribulação? Então sabemos que não só um sacerdote, ele tem a paz dentro dele, mas quando ele também está junto com sua casa, o lugar onde ele está tem paz. Mais uma vez eu repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. Então eu entendo que a salvação, Tiago, não é o fim. Depois da salvação, tem mais. Tem mais. Cristo não me chamou apenas para ser salvo e através da minha salvação ficar sentado na minha cadeira. Eu não querer agora me relacionar com o Pai e através daquilo que eu me relaciono com o Pai, eu começo a semear em lágrimas e eu começo a ofertar. E oferta, eu não estou falando de recurso, eu estou falando de ofertar generosamente aquilo que o Pai tem concedido entre as nações, agora para ser testemunha de Cristo Jesus. Então é muito mais do que ser salvo, é muito mais do que eu vim aqui na frente chorar, levantar a mão e aceitar Cristo Jesus como meu Salvador. Muito mais. Isso é apenas o começo. Quem consegue ver e olhar para tudo pela fé em sua volta, sabe que todas as coisas cooperam para o bem. E esses são os filhos. Por quê? Porque ele entende o amor e o propósito de Deus. Eles começam a enxergar, e isso serve até para que os que estão em Cristo Jesus, mas às vezes do lado e às vezes ao seu redor, está dando tudo errado, mas sabe que até isso, no erro das coisas que estão ao seu redor, é glorioso. Por quê? Porque eu sei que eu sou filho, e se eu sou filho, eu estou no Pai. Então, mesmo as coisas ao meu redor dando errado, eu entendo que isso existe um propósito. Ah, que isso, Tiago? Jesus Cristo. Quando começou a perseguição, pensa comigo, quando começou a perseguição, quando pegaram ele e algemaram e começaram ali a esbofetear o seu rosto, ele achou naquele momento, ele teve dúvida que naquele momento ele não estaria cumprindo um propósito? Ou ele estava ali naquele momento blasfemando, renegando, e uma vez mais, né, como outros, blasfemando contra o Pai? Ou ele entendeu que aquele lugar onde ele estava sendo levado, e ali ele estava sendo levado por um propósito, era o cumprimento total daquilo que o Pai queria para ele? Um exemplo disso para a igreja do Brasil: quem está aceitando Cristo lá no Irã, no Iraque, no Afeganistão, e está vendo talvez o vizinho da sua casa do lado morrer por causa da Sharia, morrer por causa do Alcorão, morrer por causa da perseguição, ele está entendendo que isso coopera para o bem daqueles que estão amando o Senhor, ou eles estão achando que ali acabou o cumprimento do seu propósito? Vou falar um exemplo para vocês. A gente já falou isso uma vez aqui. Existe um cara, esqueci o nome dele, ele pregou uma palavra uma vez lá na Lagoinha. Ele falou muito sobre Muhammad e, lembra? Muhammad, não, o nome da pregação, acho que é Muhammad ou Arão. Depois vocês podem buscar essa mensagem. Ele conta que os muçulmanos, alguns homens, entraram na casa dele, pegaram sua esposa, estupraram na frente dele, e mandando ele naquele momento, e fizeram ele ficar olhando por tudo isso. E aí chegou um brasileiro, veio aqui no Brasil, conseguiu uma carta de receber eles aqui, que chama-se... asilo político no Brasil, para ele, falou: mano, vambora, já deu um grito aqui, conseguiu o dinheiro na sua passagem, da sua esposa, de todo mundo, vamos embora para o Brasil, vamos sair desse lugar. E ele falou assim: não, eu não vou. Por quê? Porque hoje aqui no meu povoado, na minha aldeia, se eu for embora, talvez eu possa ainda aqui nesse momento ser a última pessoa que vai pregar o evangelho aqui. Então, ele estava olhando como salvação ou ele estava entendendo o propósito como filho? O problema nosso é que o conforto das nossas vidas, e eu falo isso do conforto da nossa vida, eu falo das distrações, tem abalado e mexido com a nossa fé. E quem está falando isso para você foi uma pessoa que por esses dias Deus usou a minha esposa para me confrontar em algumas coisas. E aí eu comecei a dar uma avaliada na minha vida e comecei a ver que eu estava um pouco relaxando. E eu falei semana passada também, em algumas coisas na minha vida eu estava relaxando. Eu estava muito ligado a algumas plataformas de streamings. Pô, se você for lá em casa hoje, acho que praticamente nós temos quase todas as plataformas assinadas. Prime, Disney, Star, Netflix, tudo entretenimento. E eu acabei me assim, ah não, mas aí eu acabei colocando uma desculpa que era apenas para as crianças, mas eu estava usufruindo também tanto quanto as crianças. Aí lá em casa, se você quer ver um filme na Prime, você tem. Se você quer ver um filme na Star, você tem. Se você quiser ver um filme na Netflix, você tem. E aí, o que acontece? O entretenimento, e eu estou falando que isso não significa que você não tenha que ter um momento de lazer. Isso não significa que você não tenha que ter um momento de relaxar. E eu vou te falar, eu sou um cara de 35 anos, gosto muito também ainda, cara, eu não vejo problema nisso, em ainda jogar um videogame. Eu tenho um Play 4 na minha casa. Só que o problema é o seguinte, aleluia. Só que o seguinte é usar disso demais. E aí um cara que está falando para você que passava muitas das horas, da minha esposa é testemunha disso, passava horas, às vezes eu começava no joelho, em momento de oração, ou às vezes no momento de adoração na minha casa, uma hora, meia-noite, e às vezes era 5, 6 horas da manhã, eu ainda estava lá em lágrimas na sala da minha casa chorando. Eu comecei a trocar e comecei a passar mais horas jogando NBA ou vendo algum filme. Não que você não tenha que ter o controle, não que você não tenha que mais fazer isso. Por favor, entenda, não é isso que eu estou falando. Mas as distrações têm mexido e abalado com a nossa fé. E a gente está dando muito mais prioridade a outras coisas do que aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Sabe o que é isso? Mentalidade apenas de salvo. Porque o filho, ele se relacionava. E o texto diz: e se retirou Jesus para orar. E se retirou. Jesus, ele tinha sim seus momentos de confraternização, seus momentos de relaxar, seus momentos de estar com os amigos, seu momento talvez, se fosse nos dias de hoje, com certeza, talvez Jesus também teria o seu momento de assistir um filme. Mas ele também tinha o seu momento de se retirar. E aí a gente acha que a gente tem tempo para tudo, mas não temos tempo naquele momento para se relacionar com o Senhor. E sabe o que está no meio disso? Sendo abalada a nossa fé. E isso, Kaique, mostra muito até da forma como a gente está evangelizando. Se a gente está tendo uma mentalidade, Lucas, de salvo, ou se a gente está tendo uma mentalidade de filho. Por exemplo, quando a gente vai evangelizar, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí eu te pergunto, você acabou de ameaçar a pessoa, cara, e ela aceitou Jesus por amor ou por medo? Até a forma da gente evangelizar, cara. Ó, se você não aceitar Jesus, você encurralou a pessoa. E aquela pessoa agora, ela está sendo generosa, ela está entregando o seu coração a Cristo e fazendo tudo aquilo para o Senhor, por amor ou por medo de ir para o inferno? Porque se é por medo de ir para o inferno, ela apenas tem a mentalidade de ser salvo. Mas se ela faz por amor, ela tem a mentalidade de ser filho. Aí, Carlos, eu chego para uma pessoa que a vida dela já não está boa, e eu falo isso para ela. E sabe o que eu vou te falar? Se é por medo, no amor, não tem mais medo. Conseguimos. Esse tipo de pessoa que foi pelo medo, ela consegue discernir as coisas que estão ao seu redor? Não vai, não consegue, porque tudo para ela é medo. Ela começa a pensar que todos e tudo está contra ela. Ela começa a ter aquela mentalidade de, nossa, estão me perseguindo naquele lugar, estão me perseguindo. E ela não consegue às vezes entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Agora você está entendendo? Conseguiu linkar que aquela pessoa, ela está com medo, então ela não discerne as coisas ao seu redor. Ela acha que no trabalho todos perseguem, ela acha que na igreja todos perseguem, elas acham que na rua as pessoas são assim, as pessoas são assado, por causa do quê? Por medo, porque ela não discerniu como filho o propósito. E quem entende o propósito? É o filho ou é o salvo? E sabe quem é o inimigo do amor? Mais uma vez eu repito, o medo. Porque se no amor não há medo, aonde há medo, não há amor. O salvo, ele não consegue também ver as coisas boas que acontecem ao seu redor. É como se ele tivesse, ele tem uma mentalidade que Deus Pai tem que se mover para tudo dar certo para ele. Tudo tem que dar certo para ele. E sabe o que eu entendo? Eu estou pregando para mim mesmo. Acabou de falar isso lá fora agora. Tudo tem que dar certo para ele, cara. Tudo tem que dar certo para ele. O salvo, ele ora para Deus resolver o problema dele. O filho não. O filho, no meio do caos, ele fala: Senhor, me faz entender porque isso está acontecendo. Porque eu entendo que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Então, qual o propósito de eu estar passando por isso? Qual o propósito dessas coisas estarem acontecendo ao meu redor? E essa tem sido muito das minhas orações nesses dias. Confesso para vocês. E aí eu te falo, o que é maior? O nosso momento ruim ou o propósito? Ou a gente só está pensando naquilo que a gente quer, ou a gente está pensando no propósito? Porque se eu estou achando naquilo que a gente quer, eu começo às vezes até a relaxar naquilo que eu devo fazer, que eu fui chamado para fazer, que eu fui salvo para fazer. Mas aí eu fico esperando as coisas ao meu redor dar tudo certo para aí eu começar a fazer. O filho não. O filho, ele faz aquilo que ele sabe que tem que fazer. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um propósito. Então ele não fica esperando as coisas darem tudo bem, ou estar num estado de humor melhor, ou estar num estado de saúde melhor. Não, eu tenho que fazer. Por quê? Porque eu sou filho, e eu entendo que eu fui chamado para ser salvo, e a partir do momento que eu entendo que eu sou salvo, eu tenho que ir partir para o propósito. Só que o problema é que a gente ainda está com a mentalidade: fui salvo, agora estou aqui, agora eu vou começar a me sentir melhor, me preparar, me sentir bem, para aí sim cumprir o propósito. E isso está se passando anos, anos e anos, e a terra está clamando pela manifestação daqui dos filhos que entendem o quê? O propósito. E isso, mais uma vez, tem mexido com a nossa fé. E aí eu te falo, mais uma vez, o que é maior? O nosso momento ruim que nós estamos vivendo, e todo mundo aqui na sua vida tem esses momentos de altos e baixos, ou o propósito? Qual é o tamanho da nossa necessidade, ou qual é o tamanho do nosso propósito? Todo cumprimento do propósito depende da nossa fidelidade. Fidelidade ao quê, Tiago? Fidelidade aos processos. Mais uma vez eu repito, todo o cumprimento do propósito depende da nossa fidelidade aos processos. Hebreus capítulo 12 diz que Deus Pai corrige aquele que Ele ama. Então, na hora da correção, Ele só está corrigindo porque Ele ama. Na hora talvez não seja um momento de alegria, mas isso vai nos produzir fruto de justiça. Então, se eu não estou sendo corrigido, eu não sou filho, sou apenas, talvez, um salvo. E isso eu vou mostrar bem nítido, Jesus falando para a gente. Esses dias eu comentei isso lá em casa, falei, Cíntia, Deus me mostrou algo poderoso aqui na Bíblia, em Lucas, e a gente vai falar sobre isso. Por que eu estou falando? Porque Jesus falou que nos últimos dias teriam dois tipos de pessoa, os salvos e os filhos. Os filhos são aqueles que cumprem o propósito, os salvos são aqueles que apenas foram resgatados por misericórdia e salvo. Romanos 8,14 diz o seguinte, vou ler. Porquanto todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou ler mais uma vez. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se somos guiados pelo Espírito, somos filho. Se somos escravizados pelo medo, nós não somos filhos. Está vendo aí? Quem ama Cristo por medo ou quem ama Cristo por amor? Porque se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos. O filho, Kaique, ele entende o amor, porque Deus corrige aquele que ele ama. Então muitas das vezes ele entende que nós estamos passando algumas situações que às vezes não é favorável, mas a gente começa a discernir, se essas coisas estão acontecendo ao meu lado, Deus está me treinando ou Deus está me corrigindo. Se Deus está me treinando ou Deus está me corrigindo, é porque ele me ama. O filho entende o amor do pai. Antes do amor vem um sentimento, a paixão. No momento da paixão a gente quer fazer tudo. Não sei se todos aqui, eu acho, tem uma namorada, uma esposa, um companheiro. E no momento da paixão você quer estar todo dia com ela. No momento da paixão você quer ir lá visitar todo dia a menina ou o menino. No momento da paixão você quer estar todo dia perto da pessoa. E quando vem os dias maus? O que persevera? O que vai continuar? É a paixão ou é o amor? Que tem certeza daquilo que tem que fazer. Só que é o seguinte, se no Jesus fala que nos últimos dias o amor de muito vai se esfriar, quem é o combustível do amor? É a fé. Por isso que hoje a gente está vendo o amor se esfriar. E ao contrário do amor dos fins dos dias, o que traz também o esfriamento do fim dos dias é a iniquidade. Mas o combustível para manter algo entre uma elevação de temperatura, uma diminuição, o combustível disso é a fé. Por que a fé? Porque a fé, ela tem certeza daquilo que ela não está vendo, mas ela acredita. Ela crê. E é por isso que, se eu estou vendo, eu posso me deparar com a iniquidade. Eu tenho que pular aqui. E o amor, ele é sofredor. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita mal do outro, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor, ele vai tudo sofrer. Porque o filho, ele cumpriu o propósito do pai, porque ele entendeu o amor. Por isso que ele sofreu. Por isso que tudo crê. Por isso que tudo espera. Por isso que tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 até o 7. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É o amor. A paixão, Carlos, não faz isso. A paixão no momento, ela mete o pé. Por quê? Porque acabou. O amor não. O amor, ele suporta. Você já viu aqueles casais que às vezes a esposa está com câncer, estado terminal, e o cara está lá do lado dela? Isso não é mais paixão, porque quem vai estar apaixonado por uma pessoa com câncer? Isso é o amor. E os filhos que entendem o seu propósito, eles vão ao cumprimento do seu propósito. Começam às vezes com a paixão, mas o que vai levar eles até o final é o amor. É o amor. É o amor. E eu te falo uma coisa. Os melhores anos Jesus, ele, uma coisa que eu botei aqui muito pontual, e muitas das vezes nós estamos igual Pedro, porque o Pedro, ele é uma figura típica, né, de mostrar como é a igreja, né? E Pedro, no início do seu ministério, ali do lado de Jesus, ele cheio de paixão, dona Laura, por tudo que Jesus estava fazendo. No seu primeiro passo em fé e ousadia, ele experimenta coisas que os outros discípulos não experimentaram. Ele andou sobre as águas. E logo depois, no momento do seu momento de paixão, ele afunda. E quando ele afunda, Jesus fala para ele e fala o quê? Homem de pouca. E olha onde dá isso. Ele ouviu e ele andou. Ele andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra que foi liberada para ele. Que a fé, ela vem por aonde? Pelo ouvir. Então ele ouviu uma palavra. Mas ele não sabia o que poderia acontecer, mas ele teve fé para aquilo acontecer. Só que no momento, ele afundou. E aí eu te pergunto, é um tipo de característica da igreja de ter altos e baixos ou não? A vida do cristão, ela tem altos e baixos ou não? Aí eu te pergunto uma coisa. Ele experimentou, ele viu no momento de paixão coisas absurdas com o Senhor. E aquilo eu posso dizer que era paixão, porque ele estava apaixonado por aquilo que ele estava fazendo, que Jesus estava fazendo no meio deles. Só que agora tem um negócio, Carol. Jesus fala assim, ó, tô indo embora, mas ficar em Jerusalém até que do alto venha. E naquele momento que Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, sabe o que estava acontecendo, dona Laura? Uma grande perseguição, romanos batendo na porta e procurando os discípulos de Jesus. Aí eu queria dizer, se eles iam permanecer por paixão ou agora era um momento de amor, em perseverar naquilo que o Senhor já tinha falado para eles. É o momento da nossa vida. Ou a gente vai ficar sempre entusiasmado, obrigado Espírito Santo, entusiasmado por aquilo que a gente está vendo, ou por aquilo que o Senhor já falou que vai acontecer. Porque se a gente está entusiasmado por aquilo que a gente está vendo, isso é fé? Porque a fé é a firme certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. E o próprio Jesus, no meio daquele problema todo, falou: fica em Jerusalém, fica em Jerusalém, fica no momento da aprovação, fica no momento da perseguição. Ali entrou o momento entre viver pela paixão e viver pelo amor. Porque o amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tu acha como que estava o coração daqueles homens? Sabendo que às vezes casas do lado estavam batendo, homens sendo, cadê Pedro? Cadê João? Vamos pegar os seguidores de Cristo Jesus. Foi naquele momento que Jesus falou: fica aí, fica aí. E eu pergunto uma coisa para vocês: qual foram os melhores anos da vida de Pedro, Kaique? no momento que ele estava vendo, e ali estava cada vez mais se apaixonando por Cristo, num momento tal que ele não precisava nem jejuar. Porque, ó, por que os seus discípulos não jejuam? Aqui que os homens falam para ele, aqui que Jesus fala, calma que vai chegar o momento de eles jejuarem por causa do noivo. E aí eu te pergunto, o melhor momento do ministério, das experiências de Pedro, foi nesse momento que ele estava vendo Jesus, ou quando ele cumpriu o propósito, e ele pregou uma palavra e mais de 5 mil pessoas aceitaram Cristo como... Sabe qual é a diferença? Judas, ele estava apaixonado. Judas era um cara que estava apaixonado. Ele via tudo ali e ficava, uau, que maneiro. Mas na hora do vamos ver, ele viu o processo e trocou, porque ele viu que aquilo ali era apenas um negócio. Ele tratou Jesus como um negócio. Na hora mesmo do boleto chegar, para ele se decidir onde ele ficava, no momento de paixão, no momento de amor, ele preferiu fazer negócio com Jesus, pela vida de Jesus. Essa é a diferença em quando nós estamos apaixonados ou quando nós perseveramos e amamos a palavra. E quem é a palavra? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Sem ele, nada das coisas teriam acontecido, teriam sido feitas. Então, quem é a palavra? Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero pedir para vocês abrirem Lucas 17. Apaixonados, ou estamos ou amamos ao Senhor? Para te adorar eu vivo, para te adorar eu vivo só para ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Viviam comendo, bebendo, unindo-se em matrimônio, até o dia em que Noé entrou na arca. Então sobreveio o dilúvio e destruiu a todos. Aí ele fala também: da mesma forma ocorreu nos dias de Ló. Da mesma forma, então ele está comparando de novo. O povo dedicava-se a comer e beber, comprar e vender, plantar e construir. Todavia, no dia em que Ló abandonou Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. E olha o que ele fala no verso 32: lembrai-vos da esposa de Ló. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está falando de um tipo de pessoa, assim como foi nos dias de Noé. Noé recebeu uma palavra, perseverou na palavra, porque talvez no entusiasmo de Noé no primeiro dia ele foi movido pela paixão, mas passar 100 anos fazendo algo que ainda não estava acontecendo não era mais paixão, era certeza. Sofreu, creu, perseverou. Isso é amor. Noé aponta para uma pessoa, um tipo de pessoa que se moveu com propósito. E quem se move pelo propósito é filho. Agora Ló foi salvo, resgatado pelo propósito ou porque alguém intercedeu. Olha para os dias de Ló. Ló só foi resgatado porque alguém intercedeu. Tinha Abraão intercedendo: mas Senhor, se tiverem 50 justos lá, se tiverem 25, esses são os tipos de pessoas. O salvo, Ló foi salvo. Passou, viu a tribulação? Sim. E Noé? Noé estava dentro daquilo que o Senhor deu uma palavra para ele construir. Essa é a diferença nos últimos dias. Noé aponta para os filhos, e os filhos obedecem e seguem o propósito, mesmo com o tempo, mesmo crendo, mesmo suportando, mesmo passando por provações. Ele perseverou naquilo que o Senhor mandou ele fazer. Agora Ló foi resgatado por causa da intercessão de um homem que andava com o Pai. Jesus está falando nesses últimos dias para a igreja que nos últimos dias vão ter dois tipos de pessoas: os salvos e os filhos. Porque os filhos fizeram aquilo que ouviram a palavra, perseveraram na sua fé, e através da perseverança na sua fé, na palavra, daquilo que ele ouviu, que ia chover, construiu algo, suportou, que suportou aqueles dias. E dentro da arca, tinha ou não tinha paz? Então eles passaram do processo de salvação. Ele se tornou filho de Deus. Pode se colocar de pé em nome de Jesus nessa manhã. São dias em que o Senhor apontou e falou em Mateus 24: nos últimos dias terão dois perfis de homens, os salvos e os filhos. Só quero bem dizer Deus. Só quero te fazer feliz, atrair teu coração, viver só para ti. Só quero, quero viver teu nome. coração, atrai teu coração, Pai. Viver só para ti, viver só para ti. Aquilo que o Senhor já me disse que vai acontecer.
nossa forma de pensar. Porque quando a gente muda a nossa forma de pensar, nós começamos a mudar a nossa forma de agir. A forma como pensamos é a forma como nós agimos. E a forma como nós agimos é a forma